Fala, galera! Sou o Marco Vinícius Ribeiro. Alô, alô, Terezinha. Quem não se comunica, se trumbica.
Fala, galera! Eu sou Elias e diz-me quem te influencia e eu te direi quem és.
Fala, galera! Aqui é o Flávio. E hoje em dia o negócio é ser influencer no YouTube.
Fala, galera! Meu nome é Pablo. Influência boa não existe.
Fala, galera! Ricardo Vasconcelos. Ninguém influencia tanto quanto a mãe.
Fala, galera! Aqui é o William. Então ninguém é tão influenciado quanto o filho, né?
É!
Fala, galera! Aqui é o Bernardo e cuidado com as mais influencers.
Boa! Acho que você já percebeu qual vai ser a pegada hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre redes sociais, sobre influência. Já viram que hoje em dia se pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer?
Influencer digital.
Criaram uma escola de youtuber, sabia?
Olha aí. E aí na nossa época o pessoal queria ser médico, meu irmão queria ser motorista de caminhão de lixo. Mas você pergunta pra criançada e a grande maioria quer ser youtuber. A gente vai falar disso hoje, sobre ser influenciado, influenciar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E eu vou deixar hoje o homem que teve essa ideia começar. Então, Flávio, o que passou por essa sua mente brilhante quando você teve essa ideia aí?
Pô, fico até com vergonha de falar.
Hoje o papo tá louco.
Mas, hoje em dia, todo mundo recebe um pouco de influência ou está influenciando alguém. Vejo isso bastante, só abrir o Facebook ou só abrir o YouTube, você vai ver uma série de pessoas com opiniões diferentes e eu acho engraçado que, tipo, poucas pessoas estão abertas a diálogo, realmente. Poucas pessoas, elas estão dispostas a, tipo assim, deixa eu ouvir o que você quer dizer e ver se faz um pouco de sentido e tentar chegar no consenso. Existem ambos os lados. E se eu penso diferente de você, eu te ataco. E eu vejo isso direto. Eu vejo falando assim, olha, essa pessoa aqui falou um absurdo. Em vez da pessoa só simplesmente tentar dialogar, ela já chega na agressividade. E o problema é, temos várias pessoas que assistem esses influenciadores, tanto redatores de YouTube, de jornais e por aí vão, e criam um pensamento a partir do que elas leem, do que elas ouvem, e não um pensamento próprio. Elas perdem a capacidade de estimular o seu pensamento para somente adotar a opinião de certas pessoas. E aí que começa, né, ao meu ver, morar o problema. Foi por isso até mesmo que foi a ideia inicial dessa discussão. Porque Jesus nos deu uma missão. Nós precisamos influenciar a vida das pessoas. Para quê? Para que as pessoas vejam Jesus em nós. Como já dizia um amigo nosso, Simon, que é Tirem, a nossa vida só vai fazer sentido quando nós fizermos sentido na vida de outras pessoas, porque elas estão vendo Jesus na gente, né?
Cara, eu penso, na questão de influenciar, inicialmente, quando o Fábio fala disso, me vem aquela ideia daquela coisa ruim, né? Pô, o que está sendo influenciado? Mas quando a gente para pensar, faz parte da vida o ser influenciado. Quando a gente nasce, a gente está inserido numa sociedade. E a gente vai crescendo sendo influenciado. Pelos pais, a gente vai pra escola. Então, assim, eu acho que é normal ser influenciado. A questão, eu acho que tá em como que, principalmente as redes sociais, já que a gente já foi muito voltado para isso, como que elas estão sendo usadas hoje, de uma forma que não era antes, né? No meu tempo, por exemplo, mais novo, que era criança, por exemplo, a gente falando das crianças sendo influenciadas hoje.
Rede era outra coisa, né?
Rede era outra coisa.
Não,
o
que você falou, parece que já tinha rede social na época. Não
tinha.
Não existia nem internet.
Não tô bem assim, não. Mas assim, a questão é como que essa influência tá mexendo com a cabeça das pessoas hoje. O que que tá influenciando as pessoas? Influenciado a gente vai ser. No meio, no ambiente onde a gente está vivendo, a gente vai ser influenciado. Na igreja a gente vai ser influenciado, na escola a gente vai ser influenciado. A questão é que hoje a internet, né, as redes sociais, ela ganharam uma amplitude muito grande. E aí a gente vê muita coisa. E muita coisa sendo influenciada e mexida com a cabeça das pessoas.
Pô, uma coisa, eu tava falando até com o Bernardo aqui. Eu vi, foi semana passada, né, o programa do Roberto. Começou, ele tem um programa chamado Aprendiz. aí é mais de empreendedorismo, né? É, mundo dos negócios e tal. Só que desse programa agora, dessa
edição.
Edição aí, tá sendo com os youtubers, os influencers, né? O pessoal que trabalha com isso, com influência digital. Eu não sei muito bem como é que vai ser o objetivo, já que é um negócio diferente. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte: os caras chegaram no programa, todos esses youtubers, são pessoas que influenciam outras pessoas através da mídia, e aí eles chegaram nesse programa do Roberto Justo. E aí uma coisa logo de cara que o Roberto falou foi o seguinte: ó, vocês entraram aqui de um jeito e eu garanto a vocês que vocês vão sair daqui de outro jeito. E aí depois ele mostrou cada um falando sobre ele. Quando o Roberto chegou na sala, a presença dele já impõe isso, já não sei o que, não sei o que. Então, pô, uma coisa que chamou a atenção na hora: pessoas que influenciam outras através do trabalho delas estão sendo influenciadas por um outro cara agora. E aí, essa questão é, pô, não, o pessoal vai ser mudado aqui, com certeza. Então, pô, entra nessa questão aí de, pô, não tem jeito, não tem como. A pessoa sempre é influenciada por alguém ou por alguma coisa.
Pô, comecei a fazer um curso, tá comentando com o Marquinhos mais cedo, comecei a fazer um curso essa semana na área de educação física, totalmente diferente do que eu fazia. E um teste eu não estava conseguindo fazer. Eu fui influenciado por um camarada só porque ele ficou lá treinando até se esgotar e conseguir fazer aquilo. O camarada, ele era assim, um pouco mais fraco do que era um pouco mais baixo, né? O exercício era salto em distância. Ele pulava menos do que eu, mas ele ficou até ele conseguir. Que era coisa de superação. Meu irmão, aquilo me influenciou, uma coisa simples. Eu conheci o cara agora. Que eu parti para aquilo dali, e enquanto eu não consegui fazer, eu não parei. Para tu ver como que a gente influenciava o tempo todo. Isso aí foi o quê? Semana passada. E aquilo dali fez com que eu começasse a reparar aquele camarada de uma maneira diferente. Ele tinha por causa do foco dele, ele conseguia aquilo. O tempo todo a gente é influenciado por alguém em algum lugar. A questão não é se essas influências que a gente está seguindo, ou as influências que a gente está pegando, se elas são boas ou não.
E se a gente for ver, por exemplo, a gente vai escolher um dia, a gente precisa escolher uma faculdade para cursar. Provavelmente a gente foi influenciado por alguém que a gente conviveu. Sei, Ricardo fez direito, no meu caso fiz direito, eu via minha madrasta estudando direito e aquilo acabou me chamando a atenção de pegar um livro, de olhar e de falar, poxa, acho que é isso aí que eu quero. A gente acaba sendo influenciado nas nossas escolhas. Eu peguei até um texto bíblico aqui, acho que não era nem muita ideia hoje usar, mas acho que não tinha muito para onde correr. Quando nos evangelhos, todos eles, Jesus sempre fala, e os discípulos, já vi esse tempo tudo na Bíblia, já tem Saulo falando disso, sobre a questão do sal, né? E a gente já vê, por exemplo, Lucas 14, 14 falando que o sal é bom, mas se perder o sabor, como é que a gente pode restaurar? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? A gente vai comer qualquer comida, sei lá, se vai com batata frita, é uma das melhores coisas do universo. Mas sem sal não fica tão bom, né? A partir do momento que pita um pouquinho de sal ali, já gera toda uma influência. Eu acho que a gente, como cristão na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado com quem está influenciando a gente, e ao mesmo tempo a gente tem muito cuidado porque a gente está sempre influenciando alguém. Ou a nossa influência está sendo positiva, ou a nossa influência está sendo negativa, ou a gente está sendo neutro na sociedade, no trabalho, no colégio, com, sei lá, dentro da igreja, com um cara mais novo que convive com a gente, que tá andando com a gente, e a gente vai chegar lá, pô, quero ser igual o Pablito, quero ser igual o Flávio, quero ser igual o Elias. A gente tá o tempo todo recebendo influência, sim, mas a gente também tá o tempo todo
Tem gente observando a gente, e a gente tá mesmo sem querer influenciando.
Ó, quer ver, eu nem sei, mas, pô, o Ricardo tem filhinho pequeno aí, Pedrinho não tem nem 2 anos ainda, mas ele já deve, a gente vê que ele já tem traços do Ricardo, e que não é coisa que tu ensina, que ele tu vai vendo e vai aprendendo, né? Sei lá,
você exatamente, tem muita coisa que eu vejo nele que, com menos de 2 anos, que ele já começa a repetir atos que às vezes nem eu percebo que eu tô fazendo. E ele começa a fazer assim, pô, calma aí.
Faz um teste.
Mesma coisa.
Ó, faz um teste, é quase 100% esse. Vai para um pai, vê esse pai dirigindo. Depois olha pro filho dele dirigindo. Cara, grande chance de ser idêntico. O cara que dirige com a mão na marcha, o filho também. O filho também. É. Grande chance, porque o filho cresceu vendo o pai dirigir. A chance dele dirigir igual é absurda. E o Ricardo, que é pai, o único que é pai, tem isso aí pra falar pra gente. E é engraçado ver o Pedrinho, não parecido
com ele. Menos de 2 anos já começa a fazer as mesmas coisas que ele me vê fazendo, né? Então, é a questão da influência. E a influência, isso ocorre sempre, isso aí não tem como. Né? É o que vocês me falaram. Influência, você é influenciado por tudo e você pode ser influenciado por tudo e por todo mundo. Isso faz parte, você só vai crescer a partir do momento que você for influenciado por algum líder, por alguma coisa, né? O próprio habitat em que você vive, ele te influencia, as situações políticas te influenciam, né? A cabeça, por exemplo, que o brasileiro tem é completamente diferente da cabeça do americano pelas influências que eles têm pela própria sociedade, pelo próprio povo, né? Só que aí, eu acho que a gente entrando um pouco nessa questão aí já da rede social, o grande problema que a gente hoje vive com a rede social ela hoje é essencial. Não tem como você viver no mundo social hoje sem estar em rede social. Prova disso é que o presidente da República, o Bolsonaro, ganhou muitos eleitores em grande parte pela rede social, por saber usar a rede social da forma que ele usou.
Cara, tem gente, né, que eu falo que pede meu Facebook, eu falo que não tenho. O cara até não acredita muito que eu sou ser humano. Caramba!
Como você não tem Facebook?
Que único!
Mas é, o cara que hoje não usa o WhatsApp, o cara que hoje não usa nenhuma rede social, nada disso, ele não. Ele não tá dentro da sociedade.
Essa eleição agora, a gente viu como que as pessoas foram influenciadas por uma questão da política.
É.
Que nunca teve tanto, nunca foi eleição tão vista, movimentada como essa que teve agora. Né? E gente influenciando o tempo todo, ou esquerda ou direita, né? Dividido aí, isso aí, a gente via pessoas que não se metiam em política. Pô, eu mesmo não era tão. Não olhava tanto pra política.
Uhum.
Olhava nada, tava com uma coisa ou outra, mas me envolvi muito mais nesse, porque sendo influenciado mesmo pela.
É, acho que vai ser cada vez mais, isso aí não tem volta, né? A situação não tem volta. Agora, o grande problema que eu vejo em relação a isso é que as redes sociais elas não te dão. Todo o conteúdo que você precisa ter para você saber exatamente o que está acontecendo.
Não tem um filtro.
E aí você não tem um filtro. E aí você começa a ser influenciado por coisas que não são verdadeiras ou que são em parte verdadeiras, mas não são muito. E como a sociedade hoje ela está muito mais preocupada em ler as coisas, por exemplo, Twitter, que tem 140 caracteres, eu acho, ela acha que aquilo é o suficiente para ela ser informada por alguma coisa. Né? E aí você pega e não busca mais informações, não busca mais saber as coisas em si, como elas acontecem e tal, e aí você acaba sendo influenciado, muitas vezes, de uma forma errada, por pessoas que não querem te influenciar corretamente. Né? E aí, puxando um pouco para a questão mesmo do Evangelho e tudo mais, e aí quando Jesus Cristo fala que você tem que ser o sal da terra e tudo, na verdade, quando você olha a caminhada de Jesus Cristo, ele pega 12 pessoas, ele influencia 12 pessoas durante 3 anos, batendo na tecla, mostrando como é que é, ensinando, falando, conversando, passando o dia inteiro, ou seja, dando todas as informações que eles precisavam ter, até para serem livres e conseguirem pensar. Isso, eu acho que hoje, muito por conta das redes sociais, isso se perdeu. Né? Isso aí, ninguém mais se dá o trabalho de pegar um livro e ler. A verdade é essa. Ninguém mais se dá um trabalho, não digo ninguém, mas muita, a maioria não se dá mais esse trabalho. Não se dá o trabalho de pegar uma reportagem bem feita e ler essa reportagem. Ele lê a manchete, acha que aquilo ali, joga na rede social e vambora. Né? E aí quando você começa a ver, oh, calma aí, não é bem assim. Né? Então acho que isso é um grande problema que as redes sociais passaram a trazer, que a gente precisa ter esse cuidado, para não ser mal influenciado.
Vai lembrar de um amigo que nós conhecemos, que muitas das vezes posta a manchete, o título da manchete, aí você clica para ler a manchete. E ela não está dizendo nada daquilo que ele postou. Está tipo assim, Bolsonaro falou que vai vender o Brasil. Aí você entra lá e o cara está falando assim, eu acho que um dia vai acontecer isso. Aí ele só posta a manchete que ele acha que vai acontecer uma coisa, assim. E é o problema, que as pessoas não param hoje em dia para ler, para ter uma opinião formada, concreta sobre o assunto, que é o problema de não pensar, né? Mas, como já dizia o famoso Tio Ben, com grande poder vem grande responsabilidade. E por que eu falo isso? Recentemente ocorreu com eu não sei se é blog, o que, que é aquilo, um negócio chamado Catraca Livre, coisa assim, que foi muito influente na coisa do Bolsonaro e tudo mais, falando, jogando umas fake news por aí, o pessoal ficou falando. Ele acabou lançando uma que era tipo assim, Raul Gil deu mole e falou que não devia porque achou que a câmera estava desligada. Aí na notícia, o Raul Gil leu essa parada e teve um problema e teve que parar no hospital, porque ele teve uma coisa de coração. E aí depois eles noticiaram a notícia falando assim, ah, notícia falsa faz com que Raul Gil fale no hospital. Aí falou assim, peraí, calma, onde tá chegando o limite das pessoas? E tipo assim, cara, a pessoa não liga mais pro outro. Teve um caso recente também de um senhorzinho que ficou muito famoso no YouTube. Isso aí. Aí de repente surgiu uma pessoa mais conhecida que jogou uma mentira contra ele. Todas as pessoas compraram a história da pessoa que estava contando aquela mentira e lá na frente, já com um monte de gente perseguindo, querendo matar o senhor, o velhinho, tipo, ah, não, é mentira. Foi porque alguém levantou uma informação falsa. Por
algum interesse levantou uma informação falsa.
Então, tipo assim, eu vejo que hoje em dia é muito preocupante estar na frente, estar dirigindo uma coisa, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala. Até mesmo dentro das igrejas, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Se a gente for dar uma palavra... Eu sempre penso assim, se for dar a palavra de Deus, alguma coisa... Cara, é uma oportunidade, mas é um dever muito grande. Porque você está falando para pessoas que muitas delas estão vendo a Bíblia através de você. Elas, infelizmente, não têm o prazer de abrir a Bíblia. Se você acaba comunicando algo errado, a pessoa toma aquilo como verdade. E aí começa a morar um grande problema.
Uma coisa que eu penso também, hoje a gente caiu nessa influência social, que eu observo, principalmente para quem tem filho, né? A maneira com que as pessoas seguem as redes sociais, no Facebook, por exemplo, que a gente fala de vez em quando, você não vê nem triste no Facebook, você vê?
Não.
Dificilmente. No Instagram, você não vê, é sempre foto da pessoa, sempre feliz, está sempre bem, ela só coloca as vantagens, a foto viajando, é uma... Eu cheguei até a ver, pouco tempo agora, uma pessoa que ele alugava a lancha para você poder tirar foto e colocar no Face, você alugava a lancha para você poder ir lá tirar as fotos, coisas que você poder colocar no Face. E aí, isso, mas
quanto era?
Esse ano, pô, não lembro quanto era.
Já tá querendo lá, Marquinhos?
Ah, e vai ter foto ainda.
Uma coisa que eu observo nisso, cara, que se a gente for parar e dar uma analisada mesmo no nosso ciclo de pessoas que a gente tem, um número de principalmente de garotas que colocam fotos e são influenciadas a colocar foto hoje sensual. A maioria das fotos que as garotas colocam tem que ser alguma coisa.
Biquíni, né?
É, de biquíni. Ou é de biquíni mesmo, né? Se você biquíni, ou é de biquíni. Você tem que colocar alguma coisa puxando para a sensualidade, já que hoje a nossa sociedade está muito voltada para isso, para essa questão. Tem que mostrar o corpo, tem que mostrar que é bonita. Aí fica a questão hoje que está surgindo tanto: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E aí várias coisas que vão influenciando. E aí, assim, eu ainda não sou pai, Ricardo, já era. Mas eu fico pensando nisso, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, que a sobrinha tem passado bastante tempo comigo, né? Comigo e com a Jane, minha esposa. E aí eu observando algumas coisas dela. Cara, como que ela é influenciada? Então, a tal de Luluca, que é uma menina que faz vídeo, ela é YouTube, uma menina nova, ganha uma grana arrumada com esse... Minha sobrinha fica doida vendo aquilo, como que ela é influenciada com aquilo. Agora ela já pequena, ela pega e grava os vídeos. Ela grava os vídeos, ela aprendeu a postar os vídeos no YouTube e ela fala que ela é o YouTube. Tá com 6 anos agora, minha sobrinha. Sozinha lá, grava, pegava no celular, ficava falando a maneira com que é influenciado.
Minha prima faz isso também. Não. 7 anos.
Vocês falam naquela hora, né, como que tá tendo essa influência hoje para as crianças, para tudo. Mas observo isso na questão, eu lembro de uma adolescente que eu conheci que desde quando ela era bem novinha, com 10, 11 anos, já colocava foto sensual. Colocava foto. Isso é influência das próprias redes sociais que querem mostrar isso. Você tem que mostrar corpo, você tem que mostrar que é bonito, você tem que mostrar que você tem dinheiro, você tem que mostrar que é feliz. E de uma certa forma, a gente vai sendo influenciado com isso daí. Um lado negativo aí nas redes sociais que vai influenciando a gente.
Que eu acho que inibe a questão da, principalmente, do debate e opinião. Eu acho que por mais que você tenha uma ideia muito bem embasada,
O importante é ter uma pessoa ali com uma ideia, às vezes até um pouco contrária, para debater, para você enriquecer seus argumentos, enriquecer suas fundamentações. Por exemplo, lá no trabalho, uma das pessoas que está ouvindo a gente aqui, salve Carlos Augusto, ele tem uma opinião às vezes diferente em algumas coisas, e ele vem e discute comigo. É bom porque fortalece os meus próprios argumentos. Porque se eu não tiver um argumento, eu tenho que estudar e pesquisar mais para poder ver se aquilo dali está certo ou dar razão para ele. Então, não, realmente, o que você falou está certo, cara. Então, eu estava pensando errado. E eu acho que a gente acaba muitas vezes assim, matando esse questionamento, que é ou eu estou certo, na verdade, nem ou eu estou certo. Eu estou certo e a outra pessoa está errada. Não importa o que ela vai dizer, não importa o que ela vai argumentar, ela está errada. E acaba matando o debate, que eu acho que é o que faz a diferença e enriquece.
Cara, eu nem sou desses saudosistas que vão falar, no meu tempo que era bom, mas... Não, sério, mas hoje parece que a galera tem uma tremenda dificuldade de raciocinar. E eu acho que é por isso, porque não tá acostumado a dialogar. Mais cedo ele estava contando pra gente que ele entrou em um desses grupos de Facebook, que ele achou que seria algo mais teológico e chegou lá, era bastante ideológico, né? E que ele fez uma pergunta lá, e o grupo parecia que estava muito disposto a dialogar, e ele fez um comentário lá, falou, ué gente, mas isso aqui não é um grupo disso ou não? E aí estava até de idiota, né? A galera hoje eu acho que não está muito afim de dialogar, principalmente com quem pensa diferente. Quer dialogar, o quê? E o líder fala que nem é diálogo, né? O cara tá falando sozinho, né?
Se é um conjunto de pessoas que pensa igual,
eles dialogam bem entre eles. Pensa no meio do mesmo pensamento.
Acho que pensamento mesmo.
Isso aí.
Não tem.
E acho que hoje a gente tá falando de receber informação, de buscar informação, e é muito comum a gente ver um cara que ele tem um determinado posicionamento político, por exemplo, e aí toda a informação que ele vai buscar é sobre um viés só. Se o cara pensa de forma mais para a esquerda, todo jornal, todo repórter, toda revista, todo site que ele vai buscar informação é de viés de esquerda. E assim, o cara é mais para a direita, ele vai buscar tudo de direita. Então, eu acho que o mais interessante seria que ler tudo, buscar várias coisas, entender o que a gente acha bom, porque a gente vai aprender a raciocinar assim. Eu acho que é assim que a gente aprende a raciocinar e dialogar. O outro tipo, pô, isso tá errado, eu não acho maneiro, não, mano, por que tu não acha maneiro? Eu acho que é legal que às vezes a gente escreve as nossas devocionais, nem tô fazendo propaganda, e a gente manda um pro outro, né? A gente manda ali no nosso grupo e alguém vai falar, não tá legal, não tá bom. E aí, ninguém tem problema nenhum de ser criticado, de falar que pode melhorar, porque eu acho que a gente é de uma geração que aprendeu a lidar muito bem com isso. Eu acho que tá vindo uma geração aí que não sabe lidar com o contraditório, que não sabe lidar com ser questionado, que não sabe lidar com alguém falando que tá errado, e ela quer ter sempre o argumento, e ela nunca vai ter, porque ela não aprendeu a ter.
Então, eu acho que o grande problema dessa intolerância também que hoje tem, por exemplo, o cara da direita, ele não conversa com o da esquerda, ele não aceita isso. É realmente porque ele não busca informação, é exatamente isso. Exatamente porque ele não vai atrás. Não tem problema nenhum um cara de direita ler um livro de Karl Marx, por exemplo, ou de esquerda ler Adam Smith. Mas para eles isso é absurdo, isso é um sacrilégio, é um cúmulo você fazer isso. Mas não tem problema nenhum, né? E você tem que ler, você tem que buscar informações, você tem que ir atrás. E quanto mais você for, mais fácil é de você dialogar. Por quê? Até porque você está arranjando argumentos, está arranjando fundamentos para você rebater o que você pensa. Só que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso.
E é tão fácil ter acesso à informação hoje?
Hoje na internet, a internet pode ser muito bem usada para isso.
Mas eu vou falar uma parada aqui. É muito fácil ter informação, mas a gente chegar assim no conhecimento, ou seja, lá que for verdadeiro, é muito difícil. E aí trazendo assim para o lado acadêmico da coisa. Pô, quando a gente vai fazer um TCC de graduação, uma dissertação, a gente busca fazer as referências bibliográficas, né? É aquilo que vai dar
respaldo. E nem aceitam qualquer referência,
não,
né?
Não aceitam. Pô, se a gente joga qualquer coisa no Google, pô, tem grande chance daquele negócio não estar certo. Aí existe uma ferramenta, o Google Acadêmico, que aí lança a gente para dissertações, teses, coisas que dão mais respaldo. Coisa com referência, mas também muitas vezes a gente tem que olhar com um olhar crítico, tem que ir na fonte, tem que ir nos órgãos e tudo mais. Então, tipo assim, é muito fácil, tem muita informação, mas tipo, nem toda a informação que a gente tem acesso é verdade, o leva a alguma verdade. Né? Tem que ter um olhar crítico no negócio.
Sim, sim. Sabe que o pessoal lá da faculdade foi fazer, do seminário, da faculdade foi fazer monografia e fez a monografia. É, chegou na hora de apresentar lá a monografia, o professor, os professores responsáveis pela banca falaram: filhão, essas referências aqui não dá não, pra monografia. E até são autores que o pessoal de igreja gosta muito de ler, né? Assim, tá sempre lendo. E eu nem vou falar o nome aqui pra não gerar uma confusão. Mas no meio acadêmico não é válido.
Não tem como.
No meio acadêmico não é bem recebido. A gente tem que saber buscar informação, o lugar que tem que buscar. Mas isso aí é algo que a gente vai aprender buscando também, né? Tem que se acostumar a ver só um lado, a gente nunca vai saber o que é bom, o que não é.
É porque até mesmo ver muita coisa não quer dizer que você aprendeu sobre aquilo.
Tem um amigo nosso que tem a biblioteca, esse teu amigo aí, né?
É,
a biblioteca dele tem números, é imensa. Mas
deve ser a maior da cidade, né?
Deve ser a maior da cidade, quiçá do estado.
É, uma das.
Aí eu falo, o Google é a faca de dois mil, porque da mesma forma que ele nos ajuda, ele nos atrapalha, porque o negócio é, ele faz, ele te mostra aquilo que você está pesquisando cada vez mais. Se você pesquisa assim, um assunto aí qualquer, fumar faz bem, tu só vai começar a ver vídeo de um monte de gente, matérias, de tudo quanto é lugar, eu tava pensando, não, porque fumar vai muito bem pro coração, pro pulmão, é tudo mentira, o pessoal tá falando, e tu só vai acreditar naquilo porque o que ele vai te oferecer são materiais que você buscou, e ele é expert nisso, isso é fato.
E tu sabe que o negócio de pesquisar no Google hoje em dia é uma arte, né?
Exato.
É difícil pra caramba pesquisar, tem gente que se especializou em pesquisar no Google.
Exatamente.
A minha esposa, ela acha qualquer coisa, eu vou pedir pra pesquisar alguma coisa sobre você, ela vai achar coisa que, não sei não, ela acha qualquer coisa no Google.
Trabalhando de vez em quando eu tenho que ir atrás e acho coisa que a gente nem imagina. O Google tem tudo hoje.
Tem tudo, cara.
A gente falou de influência, cara. Eu fui pensando aqui numa diferença do tempo mais antigo, né? Eu acho que eu tomei isso no existe hoje. No tempo de hoje.
Estamos velho, rapaz.
E aí, se a gente pegar um pouquinho, no tempo de Jesus, por exemplo.
Sabe,
gente? Jesus, por exemplo, né? As pessoas eram.
Vocês estão sendo influenciados pelos antigos.
boa!
Acho que é isso aí. As pessoas eram influenciadas ali diretamente por estar seguindo alguém, por estar acompanhando alguém. A gente fala do discípulo, né, do Talmudim, que ele acompanhava o mestre. E ali ele tinha ali o rabino e ele seguia eles falavam que era tão próximo, né, que a poeira do pé, dos pés dele, cobria o Talmudim, cobria o discípulo. E as pessoas eram realmente totalmente influenciadas por aquela pessoa.
Uhum. Né?
A gente vê assim, quando eu olho para Cristo mesmo e vê olhando para o lado histórico mesmo, a gente vê que assim, os pais dele tiveram uma influência muito grande na criação dele. Tá? Questão de educação, questão dele saber mesmo da Bíblia, as coisas que ele sabia, que ele conseguia discutir, tudo isso foi influência dos pais, de estarem tanto ensinando para ele, como de levar depois que, se não me engano, até 10 anos que ele ficava com a mãe, depois ele já passava a acompanhar o pai, e ele acompanhando o pai levava ele para poder ele aprender mesmo na profissão
dele, né?
Não, toda a profissão do
rabino
mesmo, que ali ele ia estar estudando e aprendendo, aí ele tinha que decorar. Então eles desde pequenininho já decoravam a Torá e sabia a Torá de cor. Aí ele passava a ser acompanhado pelo pai e ser instruído pelo pai. E no nosso tempo, acho que pelo menos no meu tempo, ele tinha um pouco mais disso daí, da gente caminhar mais com o pai, ser influenciado mais pelos pais. Os pais educavam ali dentro de casa. A gente não tinha tanta questão da rede social, então tinha mais brincadeira, tinha jogo de mesa, tinha... A gente, de uma certa forma, era mais influenciado com as pessoas, tinha mais relacionamento. Hoje se quebrou isso. Hoje as crianças, elas são diretamente influenciadas pelas redes sociais. Muitos pais hoje já não têm mais tempo com as crianças. Você quer...
Tem mais tempo, não tem mais paciência.
Não tem mais paciência, não. Você dá um tablet para a criança para você poder fazer a comida, a criança vai se virar e vai estar para lá. E, de uma certa forma, hoje alguns pais não conseguem sobreviver sem aquilo ali. Que é uma maneira de se livrar. E aí a gente vê várias coisas acontecendo que são influências da internet. A gente viu agora um episódio que teve lá naquela escola, que ele mesmo estava falando que foi uma discussão, né? Foi influenciado pelo jogo, não foi? Foi essa discussão. De uma certa forma, foi. Se a gente for ver lá a maneira que eles estavam vestidos, né, o jogo de videogame que eles assistiam, de uma certa forma foi influenciado pelos que eles estavam vivendo ali, pelos que eles estavam vendo na internet, que muita gente vê e acaba se influenciando por isso. Eu acho que vem dessa maneira que a gente, exemplo, como influenciadores, deixa de influenciar as pessoas, os pais dentro de casa deixam de influenciar os filhos, deixa os filhos sendo influenciados diretamente pelas redes sociais, se influenciam diretamente pelas redes sociais, a gente não para para analisar um pouquinho daquilo que o Marquinhos falou. O que, que a gente está deixando que influencie a gente e como que a gente está influenciando, de que maneira que a gente está salvando. O caminhar de Jesus ali, depois ele escolhe os 12, que vão ser o estalmidinho dele, que vão estar sendo ali submisso a ele, caminhando próximo ali, aprendendo tudo, e aí Jesus vai ensinando e fazendo com que eles tomassem tudo que a maneira de viver de Jesus. De certa forma que as pessoas confundiam, né? Olhavam para os discípulos, confundindo com Jesus, eu falava, cara, mas tu é um deles, falou para Pedro, né? Não. Ele estava próximo, estava aparecendo ali com Cristo. Eu acho que hoje tem pouco tipo de influência nesse sentido. Por exemplo, o pastor Thiago mesmo, que estava com a gente aqui, a gente viu uma galera, né? Esse tempo que ele estava na igreja com a gente, uma galera que estava sendo influenciada por ele, estava colando junto com ele. A gente vê gente com desejo de ir para o seminário, porque, pô, vê a maneira dele de pregar e tudo mais, ele está próximo. Eu fui influenciado na questão assim, de ter mais cuidado pelas pessoas, por ele. E a gente vê que tem isso, esse tipo de influência. Mas que eu acho que se perdeu um pouco. As pessoas conseguem se influenciar mais pela rede social do que pelas pessoas. Eu não sei se por questão das pessoas mesmo não querem esse trabalho de procurar em quem se influenciar, ou se a gente está perdendo essa responsabilidade de fazer como Jesus fez, escolher pessoas e querer influenciar pessoas. E aí eu deixo para vocês pensarem, será que a gente que está perdendo aí esse desejo de influenciar as pessoas, de querer uma pessoa para influenciar, a gente que está fugindo do trabalho de querer ser influenciado, de querer buscar alguém que possa influenciar a gente?
Primeiro, acho que até aquela questão que a gente falou da questão do videogame, tudo realmente eu acho que influencia, naquela parte influencia. Mas influencia exatamente porque os pais e os líderes das escolas, dos pais, até líderes de igrejas e tudo mais, eles não se preocupam mais em influenciar, em fazer a diferença, em mostrar para aquela criança a diferença que é o jogo para uma realidade, em mostrar essas situações. Não é que o jogo é culpado, por exemplo, não é isso. É que as pessoas elas perderam essa noção de que elas têm que influenciar, de que elas têm que cuidar, de que elas têm que mostrar o certo e o errado, de que elas têm que mostrar para a criança, para o adolescente, para o jovem, para que eles possam saber discernir o que é real do que é virtual, para que eles possam saber discernir a vida, o que é certo e o que é errado na vida que você vai levar, tudo isso. Acho que essa é a grande questão, que isso se perdeu realmente. Né? Nas próprias igrejas, de modo geral, quando a gente entrando na questão das igrejas, você hoje vê igrejas gigantescas em que o pastor ele não é mais aconselhador, ele não apacenta mais as ovelhas dele. Ele é apenas um cara que vai lá, prega e vai mudando a vida dele durante a semana, e prega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em qualquer lugar, vai para a internet, faz a rede social, faz isso, faz aquilo, mas sentar com as pessoas, com as suas ovelhas, conversar, sentar, ver o que está acontecendo na vida delas, fazer a diferença, isso o pastor não faz, os pais hoje não fazem mais, do modo geral, isso
a gente
não faz,
é a responsabilidade nossa.
A gente não faz com as pessoas menores, eu como tio, eu não faço isso com os meus sobrinhos, né? E isso vai acarretando essa sociedade que tem muita coisa boa, como as redes sociais para mim é algo formidável, porque você tem a sua capacidade de, sem estrutura nenhuma, falar com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo se perde essa questão de estar em intimidade, saber o que está acontecendo, de conversar, saber discernir, mostrar para a pessoa como é que é o mundo lá fora, como é que é a dificuldade do mundo, isso a gente se perdeu, né? Isso a sociedade, de modo geral, perdeu.
Eu acho que dentro dessa deixa do Ricardo e do Elias, teve um pastor que ele falou algo muito interessante. Ele disse que existe uma grande diferença entre legado e herança. A herança é aquilo que você constrói para o seu filho e você dá para ele. Você construiu um patrimônio e você acaba dando para ele aquele patrimônio. Legado já é algo muito mais profundo. Legado é algo que envolve aquilo que você constrói dentro dele. Então hoje a gente vê muitos pais dando herança para os filhos. Ah, toma aqui um carro de herança, toma aqui uma loja de herança, toma aqui uma casa de herança. E isso não constitui um homem. O que constitui o homem, o que constrói o homem, é aquilo que o pai gerou dentro dele a partir do bom exemplo. Então, decorrente a uma cadeia de fracasso familiar, vai decair na geração. É igual, nossa, eu falo nossa geração porque eu não quero estar fazendo parte dessa agora, não. Estou na idade de trás.
Geração 7-1, né?
Geração 7-1, não quero ficar atrás daí, não. E você vê que brincava de pique-esconde. Você tinha contato com seus primos, aí tinha um parente que vinha lá do outro canto do interior, de outra cidade, você ficava ali com ele, vocês conversavam. Hoje para uma mesa e stalkeando alguém no Instagram. Ou é alguém, um de um lado, outro do outro, sem qualquer vínculo, sem qualquer história. Hoje a gente vê que as pessoas são influenciadas pelas redes sociais muito porque também não tem história para contar. As pessoas não têm história. A gente fez, a gente não, quando participei, né? Mas teve o podcast da conversão e do chamado. Acredito que foi mais histórias do que tudo isso. Por quê? Porque aconteceu, teve algo para se falar. Porque teve uma história por trás disso. A conversão de cada um tem uma história por trás disso. Então hoje a gente vê que as pessoas não têm história. Por quê? Elas estão cuidando mais da história dos outros através das redes sociais que propriamente das suas próprias vidas. Que isso aqui me chama muita atenção por conta disso, cara. Porque você vai saber de ciclano, de fulano, as pessoas sabem de... Ah, não, fulaninho, Neymar separou da Bruna Marquezine. Fulaninho tá mais com outro cara.
E nego tomador, né, velho? Fala mal da Marquezine, da...
Instagram só de fofoca. Quando a gente se segue, Instagram só de fofoca.
Ó, meu filho,
tem muito seguidor.
O cara fica louco se falar mal do querido dele. Fala a mão da Marquezine, se ela for traída.
Tipo assim, parece que é um parente seu. É algo que é tão surreal que parece que você conhece a pessoa.
Nunca vai ver.
Então a influência é algo tão assim, persuasiva nesse sentido da moça, que tem pessoas que elas acabam vivendo uma vida fake, porque vivem a vida do outro e não vivem as suas próprias realidades. Condiciona a sua realidade à realidade do outro. E às vezes a própria realidade dela tá decaída, tá? Tá frustrada, tá? Toda errada.
Cara, e essa parada aí que vocês estão falando de influenciar, dá um trabalho danado influenciar desse jeito aqui. Porque a gente tem dois tipos de influência. Tem esse cara aí que vai fazer um vídeo, vai produzir um conteúdo, ele vai dar um trabalhinho, né? Produzir um conteúdo, editar, e ele vai influenciar. Só que dá muito mais trabalho esse tipo de influência que o Elias falou, que é na vida. Se relacionar, caminhar junto, andar com aquela pessoa, sabe, pegar teu filho e ao invés de botar um celular na mão dele, ensinar, trocar ideia, ver o dever, mostrar o que é errado, mostrar o que é certo, o que você tá estudando, o que você tá vendo na TV, isso dá um trabalho danado, cara.
Mas pra isso o cara tem que ser de verdade. É por isso que dá trabalho, na minha opinião. Porque o cara tem que ser de verdade.
Ô Flávio, a gente tava aqui conversando mais cedo, em off, e você contou uma experiência legal aí, né? Como é que foi?
A experiência que vocês estavam juntos também. No início desse ano, quando a gente teve retiro de carnaval, eu me lembro que chegou uma hora da noite, e marquei, a gente falou assim, pô, vamos orar, vamos sair, vamos orar e tudo mais. A gente tentou chamar mais algumas pessoas, só que o pessoal tava... com outros a fazer, isso não foi.
Gabriel tinha outra missão.
Tinha outra missão pra fazer e ele não pôde ir junto com a gente.
Não concluiu a missão.
Não concluiu
a missão. Ele vai editar e decide, sente. Bota isso
se você não tira. Eu sou a favor. Se é essa questão, se ele passar correndo, nem ouve. Mas. Aí o que acontece? A gente foi orar e tinha um local que tinha um refletor muito forte. E a gente foi orar no quiosque, só que o curioso era, o quiosque estava muito escuro. As pessoas não conseguiam ver a gente lá, só que a gente via as pessoas. A gente viu até uns adolescentes que estavam subindo para a cachoeira, falando assim, mano, uma sacaneada nesse moleque, eles vão aparecer lá e vão dar um susto. Aí o moleque via, quando a gente saiu do quiosque, deu para ver o nosso reflexo, o pessoal ficou com medo e desceu. Tanto que a gente até descobriu aquilo depois. Mas acho que é a lógica da luz. Que tipo assim, Jesus fala muito sobre a luz, não dá para esconder uma cidade, sobre um monte... ninguém tem uma lamparina, né?
melhor dizendo, e põe debaixo da cama, porque nós estamos aqui para ser luz. E quando a gente é luz, tudo que está em trevas nos observa. E nem sempre a gente está conseguindo observar o que está vendo a gente, né? Igualzinho essa experiência. E eu sempre costumo brincar sobre a questão de você chegou num local e você falou assim, eu sou cristão. Você praticamente pega um alvo e põe nas suas costas, porque as pessoas vão virar e analisar assim, pô, você é cristão? Então vamos ver se você realmente é um cristão. Elas não querem, elas querem te testar. Elas querem ver assim, ah, você é cristão? Ah, vamos ver, vamos jogar uma situação para você que vão querer ver se você é honesto, se você realmente é uma pessoa de Cristo, se você vai olhar para uma mulher e vai comentar alguma coisa. Então você vira alvo ali e você vira uma crítica. Mas a questão é, nós estamos aqui para ser a luz do mundo. E o problema é, tudo que a gente fala, as pessoas ouvem, né? E às vezes a gente acaba, pode acabar, infelizmente, como tem em alguns casos, influenciando pessoas por caminho errado. O que vocês pensam sobre isso? Sobre ser luz?
Eu já penso que a gente, como cristão, a gente é um influenciador. A gente tem que influenciar. Nós somos chamados para isso. Se nós seguimos Cristo e isso foi isso que ele fez, então nós também devemos influenciar. Por mais que, de vez em quando, a gente foge disso, a gente acha que não necessariamente. Mas não, eu acho que a gente tem que influenciar principalmente pessoas que não conhecem Cristo e que precisam conhecer. Então a gente tem que influenciar aquelas pessoas a seguir Cristo. Né? Tem aquela questão, né, que eles falam que pregue se preciso use palavras, uma frase que eles usam. Ou seja, a gente prega com o nosso testemunho. A partir do momento que a gente está pregando com o nosso testemunho, a gente está influenciando as pessoas. E você falou bem, se a gente é luz lá, a gente está num lugar que está alto, ou seja, as pessoas vão estar sempre olhando para a gente. E estão sempre olhando para a gente. No lugar que eu convivo, porque é no quartel, por ser militar, eu observo isso. Que as pessoas comentam, pouco tempo agora eu fui fazendo brincadeira com um colega, ele falou assim, pô, logo você, Elias, faz essa brincadeira. Eu esperava isso de todo mundo, não de você. E olha, foi uma brincadeira boba. Foi uma brincadeira boba, né? Mas ele falou, eu esperava de todo mundo, menos de você, porque a gente é observado. A gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acho que deve ser assim, a gente tem que influenciar. Se a gente, como cristão, não está influenciando ninguém, opa, tem alguma coisa errada. A gente tem que parar e analisar a nossa vida.
Cara, eu vou até além, porque a gente está falando de cristão. Vou passar um pouco disso. Todo mundo aqui é cristão, lógico. Mas mais do que cristão, a gente é alguém que está... A maioria aqui está acostumada a dar aula, a pregar, a escrever, a liderar, a estar à frente das coisas. Então isso tudo, por exemplo, o Pablo. Pô, o Pablo era aquele cara que lá no retiro tava sempre trabalhando, sempre fazendo coisas. Então tem um moleque mais novo que tá vendo e que de alguma forma tá sendo influenciado pela vida do Pablo e que vai passar a olhar pro Pablo. Tem um cara que vai ver Flávio dando aula e vai, o Flávio, não, o Flávio fala isso. Pô, o Flávio pegou essa parada aí. E aí o cara vai conviver contigo, mano, peraí. Ele fala uma parada, prega uma parada, mas ele vive outra parada. Então, eu acho que a responsabilidade aumenta nesse sentido.
Com certeza,
né? Porque a partir do momento que a gente sobe no culto, por exemplo, pra falar, pô, meu irmão, pô, sei lá, domingo ali, quantas pessoas tem no culto ali? Tem bastante.
Entendi.
A gente fala, caramba. Aí você vai pegar, você vai ficar meia hora, sei lá, abrindo sua boca e falando um monte de coisa. Já tá gerando influência, você tá influenciando. Aí não é nem neutra, ou é positivo ou é negativo. Você tá influenciando, a gente tá o tempo inteiro influenciando. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando vai preparar um sermão, quando vai preparar uma aula, quando vai falar, pensar. Não é só aquela parada, ah, o espírito usa. É claro que o espírito usa, meu irmão. Mas, e aí eu não tô fugindo do misticismo, porque o espírito usa. Só que, cara, a gente vai dando as ferramentas pra ele. E a gente tá o tempo inteiro influenciando.
É, Paulo vai dizer que o obreiro, ele teria que realmente ter um bom testemunho diante da comunidade, né? É, e dentro dessa linha, eu acho que Spurgeon falou algo muito feliz quando ele disse que ou todo cristão é um missionário, ou senão é uma farsa. Eu acho que antigamente havia muito uma hierarquização dessa questão de que só o pastor ele tinha essa coisa em cima do pastor e tudo mais. Só que hoje, na verdade, a gente entende que todo cristão ele é um missionário em algum canto. Um pastor costuma dizer algo muito interessante, que às vezes o púlpito que você vai ter não é o púlpito da igreja, não é aquele púlpito, mas talvez seja o seu escritório, ali talvez seja o seu púlpito. É, o púlpito talvez seja dentro da faculdade, da academia, fazendo uma pós-graduação. O púlpito pode ser um lugar que talvez nenhum pastor vai chegar, mas você vai estar lá. Um cristão foi uma luz naquele lugar. Cristo enviou você para aquele lugar. Então hoje, dentro dessa linha de influência e luz, não tem como separar isso. A gente é missionário onde quer que a gente vá. Eu tô ali na banca, tipo, eu sou um missionário ali e o lugar tem que ser transformado. Não é porque eu sou bom, mas é porque o que habita em mim reluz a luz. O que está dentro de mim deve iluminar aquele lugar onde estava as trevas. Então todo lugar que um cristão tem que estar, ele tem que ser transformado. Se eu cheguei num lugar e havia uma rodinha onde que os meus amigos estavam passando pornografia um para o outro, se eu chegar, a pornografia tem que acabar. Porque esse é um cristão, não, vamos botar assim, um cristão raiz, né? Aquele cara que não, aquele cara ali não se compromete com isso aqui que a gente está fazendo. Então a gente tem que parar. Se você chegou num lugar, havia palavrão, aquilo ali tem que cessar. Mas não é porque nós somos bons, mas sim porque Cristo vai à frente da gente e a nossa palavra remete aquilo que eu falo, aquilo que Cristo estava dizendo. E o que Cristo está dizendo contraria aquilo que está acontecendo naquele lugar. Acho que ser luz é exatamente isso, ser essa influência de parar não só o pecado individual, mas talvez o pecado social daquele ambiente.
É coletivo mesmo.
Pegando um pouco esse gancho seu aí, além dessa rodinha que aquilo ali tem que parar naquele momento, cabe a você arranjar meios de fazer com que aquela rodinha acabe com aquelas coisas.
Exatamente.
Mesmo que você não esteja ali, que eles passem a entender que é necessário mudar, que é necessário ter uma mudança e passem a ser cristãos, né? A serem lavados pelo Espírito Santo.
E só para encerrar minha fala, eu acho que todo mundo já passou por isso. O cara que mais te persegue muitas vezes no trabalho, ou na faculdade, no colégio, aquele cara fala, não, sei o cristão. Aí o cara não ficou com a menina, não, é ser um frouxo, tá pegando a mulher, tal. Talvez vai ser o cara, quando ele passar um perrengue, vai ser o primeiro a chegar perto de você. Falar assim, pô, irmão, tu passa um perrengue lá em casa, tal. Pô, tem como tu orar pela minha vida? Então, é fato. O cara que mais persegue, o cara que mais fala assim, não, pô, não sei o quê, cristão, pô, tu é cristão? Ei, isso aí não vale nada, Deus, não sei o quê. Quando as coisas apertam, é esse cara que ele chamava de frouxo, esse cara que ele chamava de alienado, é esse cara que vai recorrer. É pra esse
cara
que
esse cara foi.
Exatamente.
Considerações finais. Cada um jogo rápido.
Cara, a gente passa a maior parte do nosso tempo nessa vida se relacionando com pessoas. Nós somos seres relacionais, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e ele é relacional, a paternidade é o maior exemplo disso, e a gente não é diferente. A gente é o tempo todo, tá o tempo todo se relacionando com pessoas, em casa, no trabalho, colégio, faculdade, a gente não é um ser isolado, e ainda mais com rede social hoje, então a gente se relaciona mais ainda. E aí acho que a gente tem que olhar para nossa vida, e a gente vai ser influenciado. A gente não tá falando aqui para não ser, a gente precisa ser influenciado, é bom ser influenciado, a gente deve procurar influências positivas, mas também a gente deve olhar para a nossa vida e ver se a gente tem influenciado pessoas. A gente deveria estar influenciando pessoas positivamente, muito parecido com Jesus Cristo. Eu acho legal demais a gente olhar para aqueles. Ele escolheu 12, né? Mas a gente olha a partir de 11 ali e a gente tira 11. Vou até reduzir, vou botar 2 principalmente ali. João e Pedro, por exemplo. Cara, o quão que esses malucos foram transformados? O quanto de Jesus tinha naqueles caras? Pô, o João, Jesus chegou e falou, oh, filho do trovão. Ninguém que é muito bonzinho vai ter esse apelido, né? No mínimo o cara é furioso para receber esse apelido. E aí depois a gente vê João lá no final do Novo Testamento escrevendo uma carta do amor. Uma carta recheada de amor. Depois de andar com Jesus, de se relacionar com Jesus, passar um tempinho andando com Jesus, João foi completamente transformado. Pedro também. Te vê Pedro, cara. Pedro andando com Jesus ali e Jesus um dia falou bem pra galera, falou, um de vocês vai me trair. Aí o Pedro fala, eu não. Esses caras aí eu não sei não, mas eu não. E aí passa uma hora que a chapa esquenta mesmo pro lado de Pedro, ele fala. E aí vão falar, aí tu andava com Jesus? Eu não. Não, tu andava com Jesus? Não, eu não. Não, pô, tu vivia falando com ele? Não, eu não. O cara nega Jesus 3 vezes diante de uma situação de risco. Usa mais a razão ali, eu acho, naquele momento. E aí o tempo passa.
todo esse relacionamento com Jesus vem totalmente à tona na vida de Pedro quando a gente lê os Atos do Espírito Santo ali. Não é nem falar Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, que aí na hora que a chapa esquenta de novo pro Pedro e fala, aí Pedro, para de pregar o evangelho, senão a gente vai te matar. Ele fala, cara, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, que eu vi, Jesus, não dá, pode me matar. Tive um camarada que tava pronto para correr do pau na hora séria, mas que depois ele, transformado por se relacionar com Jesus Cristo, transformado por tudo que Jesus Cristo fez na vida dele, ser capaz de negar qualquer coisa, até o egoísmo dele, a própria vida dele. Jesus exerceu muita influência na vida desses camaradas, exerceu influência de um monte de gente. Eu acho que a gente deve exercer esse tipo de influência. Desculpe pela consideração final prolongada.
Eu acho que uma das coisas também que às vezes pesa da gente pensar que a gente influencia pessoas, talvez seja um pouco de medo. E talvez quem esteja ouvindo a gente às vezes pensa nisso. Bate mesmo a hora de pensar que está influenciando alguém. Né? Que, pô, caramba, tem alguém olhando, tem... Né? E, mas realmente é, a gente está influenciando alguém. E aí o Jorge fala uma coisa certa, né, da questão da luz. Nós não temos luz própria. A luz que nós temos é de Cristo. E se a gente pensar pela ótica, por essa ótica, a gente vai ter a noção de que Ele vai estar com a gente nos ajudando se a gente realmente se propor a fazer isso, a analisar nossa vida e a ter isso em mente, que tem alguém observando a gente, tem alguém sendo influenciado por a gente. Vai ser na sua casa, seu filho, seu esposo, esposa, não sei, ou vai ser no seu trabalho, em algum lugar vai ter. E a gente tem que ter essa noção de que nós estamos influenciando alguém de alguma maneira e que essa influência seja boa. Que a luz de Cristo reflita realmente a nossa vida. Né? O que a gente tem, na verdade, que é nosso, é as trevas. Né? Isso que a gente tem, que é nosso. Mas a luz de Cristo, ela vem e nos ilumina, e através dessa luz nós podemos iluminar as outras pessoas. Ou podemos escolher que a gente consiga refletir essa luz de Cristo na vida das outras pessoas. Entender esse nosso papel de influenciador. Se não estamos influenciando, quer dizer, estamos influenciando. Temos que analisar a maneira que a gente está influenciando e querer influenciar para que as pessoas vejam Cristo na gente. Acho que é isso.
É, a questão da influência, isso aí, cristão tem que ser influenciador e tudo. Agora, para ele ser um bom influenciador, além da ação do Espírito Santo, ele precisa buscar a palavra, não tem jeito. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, não tem outro caminho. Né? E hoje em dia, apesar da gente ter a palavra de Deus no celular, ter no computador, ter várias bíblias em casa, ter isso tudo, o fato é que muitos cristãos não têm lido a palavra, né? Muitos cristãos não têm buscado a mensagem de Deus. E aí na hora de influenciar, influencia errado, leva a pessoa para o mau caminho, leva a pessoa a interpretar Jesus Cristo de modo errado, a conhecer um Cristo que não tem nada a ver com Cristo escrito nas Sagradas Escrituras. Né? Então, o cristão ele precisa fazer isso, ele precisa cada dia estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais, para quando ele for confrontado, ele saber o que responder. Para quando ele soltar alguma coisa na rede social, ele saber como soltar. Para quando ele quiser influenciar alguém, inclusive usando a rede social, que eu acho que é um instrumento fenomenal, a rede social, mas que ele saiba o que escrever, da maneira que escrever, o que colocar, de modo que a pessoa que seja influenciada ao ler aquilo ali, ela seja influenciada pelo que é o certo, não pelo que é o errado. Então você tome sempre esse cuidado, busque sempre fazer. Não deixe de falar a palavra, mas busque cada vez mais a palavra para você estar mais preparado para instruir as outras pessoas.
Cara, tu falou no versículo na mente, né? Pô, já falei, vou falar de novo, né? Que é
considerações finais 2.
Primeiro Pedro 3:15. Primeiramente, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estás pronto para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Quer dizer, faltou com mansidão e temor, né?
É.
Está pronto a responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Foi o que você falou. Às vezes a gente tem medo de influenciar ou não quer porque a gente não está buscando a santificar Cristo, a ler a Bíblia, a estudar,
conhecer quem é.
Conhecer, para que a gente seja pronto para também influenciar.
Acho que dentro dessa linha, eu não sou muito fã da coach, mas o cara falou uma coisa que é muito interessante. Ele disse, e eu acredito sim, cara, que nós somos o resultado, a soma das 5 pessoas que mais nos influenciam. Isso que acho que a Bíblia também fala muito sobre isso. Porque com quem você anda diz muita coisa, porque você acaba adquirindo hábitos ou gestos, palavras que você talvez nem é inconsciente, você acaba pegando. Então a gente acaba sendo assim, a soma dessas cinco pessoas que mais nos influenciam. É muito por essa linha. Então a gente deve perceber com quem a gente tem andado, com quem a gente tem conversado sobre nossas motivações e quais são as nossas motivações, para que no fundo tudo que possa sair de nós possa ser uma influência de Cristo. E que tudo que a gente possa absorver isso também possa ir por essa mesma vertente.
Eu concordo nessa parte da busca da fonte, da busca de nossas referências. Eu acho que é muito fácil a gente dar uma busca no Google, a gente escorregar o dedo no Instagram, a gente entrar numa roda de piada, de zoeira, tudo isso é fácil. É difícil a gente correr atrás daquilo que é bom, aquilo que a Bíblia ensina a gente a fazer, né? E acho que a gente tem que ter mais atenção a isso, estar mais atento quanto o que é, ou as nossas referências, e direto na fonte certa, né? Que é a palavra de Deus.
Então, acho que nessa parte de influência, realmente é importante que cada um está ouvindo, possa desenvolver um pensamento crítico, né? Aprender a perguntar o porquê, será que é isso mesmo? Até mesmo se um pastor está lá na frente, fala alguma coisa, você acha um pouco estranho, pergunta, cara, nem se tu não achar estranho, procure saber, porque às vezes você acaba matando o que Cristo quer fazer na sua vida por só se depender do que os outros falam, e você só vai viver do que os outros falam e não daquilo que você realmente pensou, daquilo que você construiu. Como todos falaram aqui, repito, você está aqui para ser influência, cara. Mas uma coisa é certa, as bases da sua influência, as suas raízes, aonde você está, como dizem, né, onde você está bebendo água, é o que vai dizer qual vai ser o seu destino, seus ideais, seu pensamento. E como Elias falou comigo um pouco mais cedo, diga-me com quem te influencia que eu te direi quem tu és, certo?
Espero que de uma forma ou de outra esse podcast possa influenciar a sua vida. Se você não concorda com alguma coisa que a gente falou aqui, você manda um e-mail pra gente, manda lá pro diaduloncaverna@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, diaduloncaverna@gmail.com.
Manda na rede também, né?
Pode ser na rede social.
Comenta aí qualquer foto nossa no Twitter, no Facebook, no Instagram. Manda sugestão, manda crítica.
Acrescenta o que a gente falou.
Isso aí. Se você tem algum assunto que você tem curiosidade, por exemplo, que você leu aí na sua Bíblia e você quer saber mais, manda lá que a gente vai dar um jeito de falar. Caverna de Adulão, um lugar de reflexão.